E esta semana estamos fazendo uma série de entrevistas sobre o agronegócio. E hoje encerramos a nossa semana falando sobre logística. A falta de infraestrutura no país prejudica o setor agrícola. O quanto prejudica? O que falta para o país poder superar o que alguns chamam de um dos seus maiores gargalos do agronegócio? Eu converso agora com um economista, MBA em gestão de cooperativa, especialização em logística empresarial. É o currículo de Júlio César Bueno Alves. Senhor Júlio César, boa tarde.
Boa tarde, Gerson. Tudo bem?
Tudo bem. O que não vai muito bem é a infraestrutura de logística no país.
Né? Perfeito. Temos aí um desafio aí nos próximos 10 anos para buscar uma melhoria significativa na estrutura atual hoje de logística no Brasil.
Bom, vamos começar fazendo uma análise de como é que chegamos a essa situação.
Na verdade, Gerson, isso é fruto de um crescimento significativo do nosso país nos últimos anos, e também da falta de investimentos do governo nesse segmento. Então, nos anos 70 ainda, até ali 75, 76, o investimento do Ministério de Transporte ele foi realmente significativo. E desde então, a gente vem numa ausência aí de investimentos importantes nesse segmento, salvo agora com as iniciativas do PAC 1 e PAC 2, onde a gente percebe alguns movimentos que são bastante positivos, mas ainda muito lentos. Gostaríamos de ter a velocidade da China, mas a gente está muito aquém aí dessa realidade.
Então nós estamos num descompasso entre um crescimento do país que é grande e uma infraestrutura que sequer chega perto desse desenvolvimento, desse crescimento.
Exatamente. Nós vemos aí ações pontuais. Hoje, nós não podemos dizer que o país está parado, nós temos que ter bons olhos para alguns investimentos, mas ainda muito lentos para a necessidade do Brasil. Até pelo momento que o Brasil passa, nós temos aí talvez uma janela de 10 anos para que os investimentos sejam realizados, senão essa janela pode ser fechada e aí nós vamos perder a oportunidade de realizar esses investimentos e vamos sofrer com perda de competitividade ainda maior aí em anos futuros. Então é importante que esses investimentos eles se concretizem nesse período aí de 7 a 10 anos para que o Brasil realmente seja um país competitivo no âmbito internacional.
Senhor Júlio, para o nosso ouvinte entender, quando o senhor fala dessa janela de 10 anos, por que esses 10 anos?
Em função do aquecimento da economia do Brasil. O Brasil hoje é um grande exportador de alimentos. Existe uma demanda mundial pela exportação de alimentos, principalmente a demanda chinesa, e além da demanda mundial. E o Brasil tem que aproveitar esse momento, quer dizer, então nós temos que aproveitar toda essa realidade de entrada de capital no país para investirmos na infraestrutura para que a gente possa reduzir, se não exterminar, alguns gargalos. O Brasil hoje, quando ele cresce significativamente, nós vemos aí um impacto muito significativo da inflação, porque ele não consegue expor a sua produção. E isso reflete aí no aumento, pela falta da estrutura, a dificuldade de escoamento e refletindo depois isso também na inflação do país. Então o Brasil ele tem que realmente investir, não só, aí são os segmentos que nós temos que realizar esse investimento, na matriz de transporte, na infraestrutura dos portos e nos modais de transporte nacionais. Então isso é bastante importante porque a gente tem acesso aí a esse comércio internacional de uma forma mais competitiva, onde hoje nós somos penalizados significativamente em custos, além da perda de serviço também.
Antes de falar um pouquinho dos modais, eu queria falar sobre as regiões. A falta de infraestrutura, ela é muito desigual, como as próprias regiões do país são desigual. Falta muito mais no norte e no nordeste do que no sul e no sudeste. Como é que está distribuída essa infraestrutura?
É verdade. Na verdade, só para a gente ter uma ideia, Gilson, desse desequilíbrio, hoje, quando a gente fala em produção e exportação do complexo de soja e milho, nós temos, se a gente traçasse uma linha imaginária a partir do Mato Grosso, uma linha reta, chegando até Minas ali e no final da Bahia, na parte final da Bahia, a gente teria uma produção de mais ou menos 52% desses produtos. Tá? Mas, na verdade, o escoamento que acontece nessa região do Brasil é apenas 16%. Então, ou seja, 52% da produção, escoamento nesses portos dessas regiões, 16%. E nessa linha imaginária, se nós víssemos o Brasil ali, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, para baixo, 48% de produção, quer dizer, mais ou menos a metade, só que 84% da exportação é dessas culturas. Então a gente vê realmente esse desequilíbrio significativo. Nós chamamos até, existe uma leitura dos corredores de exportação, então os portos de Santos e o porto de Paranaguá são realmente os grandes portos desse corredor, mas o Brasil no futuro ele tem que exportar pelos portos do norte. Tá? Então por quê? Realmente isso acontece pela falta da infraestrutura na região norte e nordeste do país, e principalmente na região norte. Então isso acontecendo, ou a região centro-oeste também, acontecendo, tem duas vantagens significativas. A primeira é que essas regiões ficam mais próximas desses portos, ou seja, esse custo logístico tende a reduzir. Esse custo atual, porque hoje eles têm que fazer essa exportação pelas regiões aqui do sul ou sudeste. O segundo ponto extremamente positivo é que esses portos estão mais perto dos clientes, ou seja, o transporte internacional, o transporte marítimo de longo curso, também sofreria uma redução importante nos seus custos, e isso daria mais competitividade ao Brasil no seu modelo de exportação de commodities vindas do agronegócio.
E aí nós temos uma sobrecarga, por exemplo, do Porto de Paranaguá. Nós tivemos uma reportagem agora aqui no Repórter CBN falando da quantidade de navios que estão à espera de uma vaga no porto e o custo diário desses navios, que são altíssimos.
Esses navios ficam fundeados, a gente chama, são as filas de navios que eles ficam fundeados aí à espera de atracação, eles têm alguns reflexos. Um deles é a questão climática do Porto de Paranaguá, então existem até algumas leituras de investimentos futuros para que se reduza essa questão da chuva e da exportação do produto vindo do agronegócio, aí, que são os porões de navios, são produtos agrícolas aí, que com a questão da umidade eles perdem muita qualidade, então o porto ele para realmente, até comum se chamar de garoa fecha porão, então ele traz essas garoas e chuvas, elas realmente travam o porto, mas também teve os impactos aí de greve da Receita de Santos, e aí também vieram mais navios no Porto de Paranaguá, principalmente fertilizantes, aí também gerando essa fila, esse impacto maior. Mas os dois grandes, o grande impacto, a grande restrição do Porto de Paranaguá é que questões climáticas mesmo, e aí ele influencia bastante ali no corredor de exportação das commodities agrícolas.
Então, aquilo que se fala que o porto está mal administrado, que tem problemas, isso não é efetivamente um grande problema no porto?
Na verdade, a administração sempre tem espaço de melhoria, então essa questão da administração do porto sempre tem. A gente vem acompanhando a evolução do porto de Paranaguá. A gente está falando de commodities, mas a gente fala também do TCP ali, que é o Terminal de Containers de Paranaguá, também não tem uma produtividade significativa. Se a gente olhar o ano passado aí, a movimentação do porto do TCP, ela ficou abaixo aí de volumes importantes ou necessários para realizar a exportação, enquanto que a Europa, a gente considera a Rotterdam, ela tem uma média de 100 MPH, que é movimentos por hora. Em alguns momentos, o TCP ele chega a ter apenas aí 20 MPH. Então, isso reflete como? Reflete, inclusive, na decisão dos navios de ancorar, de utilizar esses portos para realizar sua operação, porque isso gera mais custo aos armadores. No quesito das commodities, a grande agravante realmente que a gente percebe no Porto de Paranaguá, além da necessidade de investimentos, ship loader, aquele equipamento que faz o carregamento, tem que existir um investimento para que ele possa ter mais flexibilidade. Hoje isso não existe, ele é mais ou menos fixo na operação, isso também restringe um pouquinho até a possibilidade de maior ocupação de alguns navios. Os investimentos em dragagem também são bastante importantes, investir mais na questão da infraestrutura pode ser importante. Lógico que questões administrativas também têm que sempre ser revistas. Mas a questão climática ali, eu diria que é um ponto muito crítico, onde eu também sou executivo do segmento de cooperativa, nós temos uma exportação importante ali pelo Porto de Paranaguá, e a questão climática a gente percebe que é a questão que mais afeta aí as nossas necessidades de capacidade. E isso vem voltando não só para as cooperativas, mas para todos os players desse segmento. E o que acontece? Aí a gente começa a perceber aquelas filas de caminhões acontecendo, terminais portuários ocupados, você percebe vagões também, o fluxo ferroviário ele começa a travar, e isso vem voltando na cadeia logística, inclusive chegando aí a possíveis problemas, numa super safra, por exemplo, se o porto travar, de armazenagem dos produtos agrícolas. Mesmo aqui no sul do Brasil, no sudeste, onde nós temos uma estrutura bastante importante nesse segmento, mas tudo realmente tem um limite, e os players, os envolvidos nesse segmento, eles não investem significativamente em capacidades estáticas, porque isso é custo. Então, se espera que o porto é para fazer com que o produto escoe, para movimentar, e não local para armazenar, ou então para que não tenha, seja uma restrição à operação logística.
Sr. Júlio, uma última questão. Significa então que nós precisamos, primeiro, consertar os portos, para depois tentar melhorar a malha? Porque se você tiver uma malha ferroviária, rodoviária eficiente, sem um porto não tem o que fazer com isso.
Na verdade, a gente tem que investir em tudo ao mesmo tempo, não dá para esperar. Eu entendo que eu não posso esperar primeiro fazer porto, depois a gente vai rever a matriz de transporte do Brasil, que hoje é uma matriz muito pautada no rodoviário, e isso gera um custo significativo para o Brasil, custo logístico acima da média mundial. Nós temos um modelo muito pautado no modal rodoviário, rodovia, o caminho é feito para tiro, a gente chama de tiro curto, andar 400, 500 quilômetros, ou fazer a distribuição urbana, e não como a gente vê no Brasil, andando até 2 mil quilômetros. Então, o Brasil, na verdade, nós temos que sair do país do ou, olha, ou nós vamos investir em porto, ou vamos investir em aeroporto, ou em dutovias, ferrovias, hidrovias, mas nós temos que passar a ser um país do e. Nós temos que investir em rodovia, em ferrovia, em dutovias, nos portos. Então, nós temos que investir nesse equilíbrio.
Senhor Júlio César Bueiro Alves, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ok, eu agradeço o convite e uma boa tarde a todos.
Conversei com o economista, ele é MBA em gestão de cooperativa e é especializado em logística empresarial internacional. Conversamos com Júlio César Bueno Alves. Falamos sobre a logística no país e, em específico, no estado do Paraná. Ele fez uma análise rápida aí do porto de Paranaguá, as dificuldades de escoamento do porto e o quanto que ele está sobrecarregado. Um pouco também por causa da questão climática, mas existe a necessidade de administração melhor das estruturas de escoamento do porto.